11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem, as notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 18 de dezembro de 2021, dia dos migrantes, dia do mergulhador, dia do museólogo e dia da língua árabe. Essa é a edição 13.767 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
A nebulosidade continua, previsão de mais chuva em Monte Alto e na nossa região. O sol deve marcar presença em alguns momentos. A temperatura está em elevação e os termômetros estão marcando 25 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
As farmácias ficarão de plantão a partir de hoje, dia 18, até o dia 24. São as farmácias e drogarias que pertencem ao grupo 4, que é a Santa Bárbara 2, a Droga Serve, a Farmativa, Droga Med e Real Farma. Essas farmácias e drogarias que estarão de plantão. Está sendo realizado o Bazar da Pá, lá no pavilhão onde se realiza a Feira do Produtor. Começou às 9 horas e vamos lá colaborar também. E hoje nós teremos, né, até às 12 horas, o Bazar da Pichincha, do Núcleo Espírita Itaguaçu, que é o centro do Frank, na rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1151. Começou às 8 e vai até às 12 horas. O Comércio Lojista de Monte Alto, hoje ficará aberto até às 18 horas. E amanhã, domingo, o Comércio Lojista estará funcionando das 9 às 13 horas. Vamos prestigiar e vamos valorizar o nosso comércio. A equipe de limpeza está na rua John Kennedy, de frente número 264. Podaram radicalmente uma árvore, deixaram as folhas todas soltas, mas a equipe de limpeza já está lá no local também. Na zona rural, hoje nós recebemos pedido aí de socorro. As equipes comandadas pelo Billy também estiveram no local. Os irmãos samaritanos, vou passar já o contato para vocês, sim. Daqui a pouco nós vamos entrevistar a prefeita Maria Helena, que já está aqui conosco.
Tem campanha de Natal na Drogaria Total da Avenida Antônio Forçati. Você pode participar do sorteio de uma cesta recheada com produtos de higiene e beleza e uma bicicleta. Para concorrer é muito fácil. A cada R$15 em compras de produtos de perfumaria e higiene, você já estará concorrendo. Corra para a Drogaria Total da Avenida Antônio Forçati. Aproveite as ofertas e concorra a uma cesta recheada com produtos de higiene e beleza e uma bicicleta. Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati 750. A farmácia do seu bairro, bem perto de você. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780. Você pode terminar o ano de 2021 realizando o sonho da sua vida e nem precisa escrever cartinha pro Papai Noel. É só você entrar em contato com a BV Cestar e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano novo com realizações. São condições imperdíveis que a BV Cestar oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Termine o ano tomando a melhor decisão da sua vida. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local. BV Cestar, ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos, 3242-4092.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Vem viver, se alegrar.
Mais de 2 milhões em prêmios com o Savinhago.
Você pode ganhar.
São muitos prêmios de 20 mil reais por cidade.
Sua participação ajuda as crianças das entidades.
E grandes ofertas.
Peruça dia ao quilo, 23,58. Fraldinha Friboi, peça inteira ao quilo no Saviganha, 32,90. Panetone Balduco, 500 gramas, 16,85. Azeite italiano Ranieri, 500 ml, 21,90. Linguiça toscana Seara, ao quilo, 17,90. No cartão Savinhago, 16,90.
No final, 18 carros, um por cidade.
Savinhago, um novo tempo vai brilhar.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único. Não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Natal, tempo de alegria, tempo de festejar as conquistas, o amor, a esperança. É tempo de celebrar a vida. Que o menino Jesus, nesta noite tão feliz, nos ilumine, trazendo paz e amor em nossos corações. São os votos sinceros de toda a família Pisolar. Pisolar, sempre fazendo o melhor por você. Pisolar, pisos e acabamentos. Ananias de Carvalho 670, em frente ao mausoléu da menina Isildinha. Telefone 3242-4707.
Nossa, que óculos lindo, Maria!
Comprei na ótica Thiago. E acredita que essa armação linda, com lentes multifocais, ficou apenas 10 vezes de R$19,90? Tudo isso no cartão Joana.
Que capricho, ficou perfeito no seu rosto.
Na ótica Thiago, somos atendidos por uma equipe totalmente especializada para nos indicar a melhor lente de armação. Saúde visual é coisa séria, sem contar com os ótimos preços e atendimento.
Natal de preços baixos é na ótica Thiago. Nessa, você pode confiar.
Ofertas desse fim de semana. Leite Longa Vida Jussara, o litro no clube de desconto. Seu amor, pague R$2,85. Linguiça Toscana Sadia, o quilo R$14,90. Ponta de peito bovino, quilo R$25,90. Cerveja Antártica Sub-Zero, lata 350ml, R$2,29.
Amarelinha, muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 10 minutos. Nós estamos recebendo o presidente do Fundo Social, Dr. Carlos Retondini. Dr. Carlos, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia a toda a população de Monte Alto.
Vamos fazer um balanço aí. Cestas para as famílias cadastradas. Serão entregues nesse final ou já foram entregues? Ou serão entregues?
É, cesta de Natal, né? É, serão entregues na terça-feira, ali no Turcão. Serão 1.000 cestas de Natal, João.
As famílias cadastradas.
Cadastradas. Até o momento tem 800 famílias cadastradas, então na segunda-feira ainda as pessoas podem ir lá na assistência, se cadastrarem para poder receber as cestas na terça-feira.
Tem que fazer o cadastramento na assistência social?
Na assistência social. tem que ter o cadastro, tudo certinho, para poder entregar realmente para as pessoas que necessitam, né?
Certo.
E então são mais, são 1.000 cestas, olha que beleza.
1.000 cestas.
Que maravilha, né? 1.000 cestas de Natal, que são entregues aí na terça-feira. Também temos que falar também que durante o ano, né, o Fundo Social recebeu doações de 2.757 cestas, João. O Fundo Social recebeu essas doações. E foram entregues também
às famílias. Isso sem contar com a assistência social.
Sem contar com a assistência social, que faz o trabalho mensal lá, que não tem, que é diferente do Fundo Social. Essas cestas aqui foram recebidas em doação da população, do governo do estado e de parcerias aí com as empresas, né, e tudo mais aí, que fizeram a doação para o fundo, que foram destinadas à assistência, e a assistência efetua a entrega. Como eu sempre falo, né, João? O Fundo Social, ele arrecada. E quem faz a entrega é a assistência social, que tem todas as condições dos cadastros lá, para não cometer injustiças de entregar duas para uma família e a outra família ficar sem.
Um cadastro
então,
único, nós, né?
Não se faz política com cesta básica no município.
Certo, é cadastro único. Agora, você contou com várias parcerias também,
sim,
né?
Sim, muitas.
Comércio, empresários, empresas, né?
Não vou nem citar os nomes para não cometer a injustiça de esquecer de alguma. E também, João, recebemos aí, durante o ano, 420 cobertores, que também foram doados às pessoas com vulnerabilidade, às famílias carentes também. Doações que foram recebidas também pelo Fundo Social. Isso mostra aí a seriedade do trabalho, né, João? Tanto da assistência quanto do fundo, em estar atendendo as populações, a população carente.
Tá certo. Você também esteve junto com a Maria Helena na terça-feira à noite no Distrito de Aparecida, com a chegada do Papai Noel lá. Foi uma festa bonita para as crianças, também. Nossa, para os moradores,
mesmo,
né?
Mesmo com chuva, né, João? Muitas
mesmo
pessoas
com chuva.
Compareceram lá no pavilhão.
Foi bonito, hein?
Da paróquia, né? Agradecer aí o padre Sebastião que cedeu, né? Foi muito bonito. A Isabel, brilhante trabalho realizado lá. O Vitinho também esteve presente,
nosso vereador.
E toda a comunidade lá presente, a Associação Comercial Local também esteve lá presente. A Associação de Bairros também. Né? Foi um evento maravilhoso.
Música pelos professores do conservatório.
Sim,
né?
Conservatório, uma apresentação maravilhosa fizeram lá. E foi tudo magnífico. Parabenizar todos do distrito que fizeram uma festa maravilhosa.
Foi bonito, sim. Carlos, um abraço para você. Continue fazendo um bom trabalho. Já vou falar com a prefeita Maria Helena.
Você pode terminar o ano de 2021 realizando o sonho da sua vida e nem precisa escrever cartinha para o Papai Noel. É só você entrar em contato com a BD Cestar e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano novo com realizações. São condições imperdíveis que a BD Cestar oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Termine o ano tomando a melhor decisão da sua vida. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local. BV Cestari, ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos, 3242-4092.
Quer preço baixo? Tem a qualidade?
Ofertas desse fim de semana. Leite longa-vida Jussara, o litro no clube de desconto. Seu amor, pague R$2,85. Linguiça toscana Sadio, quilo R$14,90. Ponta de peito bovino, quilo R$25,90. Cerveja Antártica Sub-Zero, lata 350ml, R$2,29.
Amarelinha, muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Natal, tempo de alegria, tempo de festejar as conquistas, o amor, a esperança. É tempo de celebrar a vida. Que o menino Jesus, nesta noite tão feliz, nos ilumine, trazendo paz e amor em nossos corações. São os votos sinceros de toda a família Pisolar. Pisolar, sempre fazendo o melhor por você. Pisolar, pisos e acabamentos. Ananias de Carvalho 670, em frente ao mausoléu da menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país.
Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Nossa, que óculos lindo, Maria.
Comprei na Ótica Thiago. E acredita que essa armação linda, com lentes multifocais, ficou apenas 10 vezes de R$19,90? Tudo isso no cartão Joana.
Que capricho, ficou perfeito no seu rosto.
Na Ótica Thiago, somos atendidos por uma equipe totalmente especializada para nos indicar a melhor lente de armação. Saúde visual é coisa séria, sem contar com os ótimos preços e atendimento.
Natal de preços baixos é na Ótica Thiago. Nessa, você pode confiar.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Mais de 2 milhões em prêmios com o Savinhago. Atenção, nas compras acima de R$100 em unidades de uísques ou licores, vodkas ou espumantes, você paga em até 6 vezes sem juros no nosso cartão e nos demais cartões em até 3 vezes sem juros.
Ave temperada, Fiesta, Seara, o quilo, 21,48. Espumante Salton, 750ml, no Savigane, 34,90. Coxas e sobrecoxas com osso, Big Frango, quilo, 8,75. Sorvete Que Bom Mousse, 1,3 litros, 17,90. No cartão Savinhago, 16,90. Sub-Zero 350ml, 2,29 no PEC com 18 latas.
Sabem água, um novo tempo vai brilhar.
Tem campanha de Natal na Drogaria Total da Avenida Antônio Inforsati. Você pode participar do sorteio de uma cesta recheada com produtos de higiene e beleza e uma bicicleta. Para concorrer é muito fácil. A cada R$15 em compras de produtos de perfumaria e higiene, você já estará concorrendo. Corra para a Drogaria Total da Avenida Antônio Inforsati. Aproveite as ofertas e concorra a uma cesta recheada com produtos de higiene e beleza e uma bicicleta. Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati 750, a farmácia do seu bairro, bem perto de você. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 99799-7392.
Plantão policial, um traficante foi preso em flagrante, defronte à agência dos Correios. Pode isso, a mercadoria dele veio pelo correio. Chegou a caixa bem embaladinha e tudo, mas passa no raio-x, comprimidos de êxtase. Milhares de comprimidos. Claro que o funcionário dos Correios avisou a polícia ficou lá de campana. Quem, de quem que é isso? Ele foi retirar. A hora que ele retirou, saindo da agência, claro, grampearam o malandro que já está preso também. Isso aconteceu ontem, por volta das 12 horas e 30 minutos, de frente à agência dos Correios de Monte Alto.
Você conferiu, Plantão Policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 18 de dezembro de 2021. Lua crescente até a meia-noite, regular para a pesca. Madrugada com chuvas em pontos isolados do estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 19, máxima de 28 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os policiais rodoviários Cabo Wendel e o Cabo Mascarinho.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, Deus fez o homem, este fez o veículo e o veículo continua matando o homem.
Fala tudo!
Na quinta-feira, por volta das 22 horas e 10 minutos, Jackson Francisco de Almeida Júnior, de 31 anos, conduzia um furgão, um Renault Master, na cor branca da capital paulista. O veículo transitava pela SP-310, rodovia Washington Luiz. Seguia pela pista sul, no sentido interior capital. Quando chegou no quilômetro 227 em São Carlos, atropelou Rodrigo Correia dos Reis, de 32 anos, que entrou com tudo na rodovia. O motorista ainda tentou desviar, porém, sem êxito. Rodrigo foi atingido e morreu no local do atropelo. De acordo com uma testemunha que compareceu no local, ultimamente Rodrigo estava usando muita droga e muito álcool. Sem comentários, ninguém sabe o sentimento de ninguém. Falar mal dos outros é antigo e está fora de moda. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em São Carlos. Os policiais rodoviários, Soldado Monteiro e o Cabo Saiz, registraram a ocorrência e prestaram ao Rodrigo Correia dos Reis, de 32 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé, pobre é igual a lombriga. Quando sai da merda, morre.
É de descolar o rego da bunda.
JB, me poupe, hein?
Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 11 horas mais 24 minutos. Nós estamos recebendo a prefeita Maria Helena. Maria Helena, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto. Bom dia aos nossos irmãos do Distrito Ibitirama, Zona Rural, de toda a nossa região. Bom dia a toda a minha equipe aqui. Bom dia, Montedor. Bom dia, Renan. Bom dia a todos que nos acompanham nesse sábado maravilhoso.
Certo. Você está acompanhado do gerente da Sabesp, o Luciano Carlos Montedor, e também com o seu diretor de turismo, Renan. Foi linda a reinauguração da nova Praça José Pizarro?
João, foi emocionante.
Foi ontem, né?
Foi ontem, foi uma manhã de muita emoção. A gente precisa agradecer primeiro a Deus pela oportunidade, né, da gente poder estar todo mundo lá. Passamos por um ano difícil de Covid, mas estávamos todos lá, graças a Deus. Foi muito linda essa parceria. Montedor vai poder falar pra gente um pouquinho desse trabalho da Sabesp, uma parceria que dá certo. Nós somos uma cidade muito abençoada. Eu converso com colegas prefeitos da região, a gente sabe da dificuldade hídrica da região. Imagina você agora, abre a sua torneira para lavar a sua louça, não tem, vai dar um banho no filho, não tem. E aqui em Monte Alto a gente pode abrir a torneira e beber água da torneira, porque é água de qualidade.
Tratada.
E mais que isso, falar do esgoto, que é algo que não se vê, mas tem um custo muito grande no nosso município. Então a gente vê aí locais em que há esgoto a céu aberto e aqui em Monte Alto 100% tratado, né? A gente teve recentemente juntos inaugurando ali mais uma obra de mais de 1 milhão aqui do postão da Sabesp. E é isso que a gente vê. A gente vê uma empresa séria, uma empresa parceira e que não está aqui somente por lucros, mas ela também dá a sua contrapartida. E a primeira contrapartida, nesse momento em que a gente iniciou a gestão, foi adaptar a praça, lá da Marechal Deodoro, a Praça José Pizarro, por nós carinhosamente conhecida como Praça do Peixe. Nós não colocamos o peixe, até foi uma das perguntas, porque a gente sabe que dá mau cheiro e a gente quer ali o respeito e o carinho da nossa vizinhança. Mas a praça ficou linda. E aí veio a parte da prefeitura com o trabalho do Renan, né, e dos nossos artistas, que o Renan vai estar falando aqui também, que nós homenageamos ontem, o Cirineu. E nós fizemos um trabalho, João, do folclore das águas. Então, já que nós estamos falando de uma praça de águas, vamos falar do folclore das águas. Então, a praça, ela tem todo um contexto para ser trabalhado. O trabalho de QR Code ficou muito lindo. Então, você que vai lá, que vai levar seu filho, que vai fazer uma visita, vá até a placa, leve o seu celular, pegue o QR Code. Nós tivemos as nossas professoras das EMEBs da primeira infância fazendo a leitura e a explicação folclórica de tudo isso. Então, aqui a gente vem também com esse trabalho da educação do nosso município. A praça ficou linda. À noite, pegue seu filho, vá com a sua família até lá. Ela está iluminada, ela está com uma arborização correta. Nós temos ali um espaço do povo, né? Então, a praça é da população e iniciamos esse trabalho lá. E agora eu venho com mais uma novidade, né? Como sempre tem o povo do contra dizendo, olha, a Sabesp adotou junto com a prefeitura somente praça de rico. Então, nós viemos aqui dizer que nós vamos para todos os bairros. Chegaremos em todos os bairros com trabalho e aí a próxima praça que nós vamos é a Praça dos Direitos Humanos na Antônio Forçati. Já temos também uma outra parceria com uma outra empresa que a gente vai estar trazendo aqui para anunciar, também com a Praça dos 500 Anos no Bela Vista. Renan já tem um trabalho sendo realizado na Praça do São Cristóvão, Praça de São Benedito. É que coincidiu de como a Sabesp é das águas e nós tínhamos esse objetivo, por já ter o espaço de águas lá, iniciarmos por lá. Então, o que a gente diz à população é que nós estamos trabalhando muito e que a gente deseja que a praça volte a ser o espaço do povo. Dando sequência, João, à nossa Praça Central. Nossa Praça Central está maravilhosa, toda iluminada. Cada dia que a gente passa, a gente vê um rostinho diferente. A gente vê o sorriso nos olhos, né? Porque estamos todos de máscara. A gente vê o sorriso nos olhos das famílias, das crianças. Papai Noel maravilhoso. Todas as noites nós temos música. Entre no site da prefeitura, tem música para todos os gostos.
E respeitando o horário, hein?
Respeitando o horário. 10 horas termina, todo mundo para casa. Nós temos ali as pessoas que moram no prédio. A gente sabe que pode incomodar e demais vizinhos aqui da área central. É isso que a gente faz. A gente trabalha com respeito, com responsabilidade. Lembrando que esse trabalho da Praça Central foi uma parceria com a CIMA. Pedro e toda a diretoria sempre com a gente, trabalhando muito. É isso, João. Trabalho que dá certo. A gente só tem que agradecer.
Paróquia também, né?
Paróquia, nós temos aqui que falar do nosso pároco Gustavo, que é um querido, né? Ele é um querido. E o Renan sempre muito próximo a ele, ele montou o seu presépio. Através de uma ideia dele, a gente voltou à fonte na forma original. Então, o que eu digo, né? É um padre realmente muito preocupado com a questão religiosa do nosso município, mas também preocupado com o cidadão. Isso que é muito importante. Sabe o que eu sinto, João? Muita felicidade no meu coração por ver que todas essas pessoas de bem, todas essas parcerias de bem estão somando e a gente está conseguindo trazer resultado para a nossa população. O desfile foi um sucesso, eu quero agradecer mais uma vez todas as categorias que participaram do nosso desfile de Natal na chegada do Papai Noel e dizer que esse ano, por conta da Covid, fizemos dessa forma, mas o ano que vem já conversamos com o Thiago e, se Deus quiser, estaremos aí sem a Covid e faremos muito mais.
Certo, eu quero falar com o gerente de divisão da Sabesp, nosso amigo Luciano. Luciano, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todo o povo de Monte Alto. Bom dia, prefeita Maria Helena. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Bom dia, Renan, nosso parceiro, amigo, lá na execução da praça.
Você sabe que os moradores lá do Jardim Paraíso agradecem de coração a dedicação da Sabesp. É o nosso bairro lá também. É só bairro de rico lá, um bairro trabalhador.
Exato.
Gente, lá tem trabalhadores também. E a praça ficou linda, maravilhosa e já se tornou um ponto turístico de Monte Alto, Luciano.
Isso deixa a gente muito contente, né? Eu também sou morador dali, moro umas 3 quadras de lá. E você disse muito bem, João, quando você fala que aquela praça, a praça é pro público, né? Ela não é só pra quem mora ali naquela região. Muita gente faz caminhada naquela região, sai de outros bairros da cidade, passa ali.
E já tiraram fotografia ali, você não acredita.
Mesmo antes de inaugurar, né? Pelo menos há uns 6 meses as pessoas passam por lá e cada modificação que a gente fazia na praça, você sentia que mais gente ia trazendo aquilo pro coração e levando pra vida, né?
E o primeiro letreiro, eu amo Monte Alto, foi lá.
Foi lá, a ideia da prefeita que nos solicitou.
E ficou lindo, hein?
Ficou bom, né? Ficou muito bacana. A gente já tinha feito numa outra cidade operada por nós. Colocamos a ideia, mostramos pra prefeita, ela gostou. E adotamos, né, prefeito? Acho que deu muito certo, ficou bacana.
E tem fiscalização, porque o que tem de câmera de segurança, hein?
São 18 câmeras.
18 de câmeras.
Então,
se aprontar lá, você vai aparecer.
Vai aparecer na Sabesp e também na Guarda.
Isso mesmo, que faz o monitoramento.
Exatamente.
Né? Essa foi a primeira praça que vocês adotaram?
A Sabesp, isso faz parte do plano de metas da Sabesp, na verdade, né? De uma forma geral. Só que como o nosso superintendente disse ontem muito bem na inauguração, eu quero reforçar aqui, embora faça parte do plano de metas, em nenhum município a gente consegue fazer esse tipo de adoção, esse tipo de parceria, se não houver a parceria realmente do poder público, né? O poder concedente tem que estar junto. E aqui eu tenho que novamente ressaltar que a prefeita Maria Helena, o Renan, Fábio Nascimento, que nos procurou desde o início, sempre nos deram todo o apoio. Foi uma parceria de fato.
Foi mesmo. Foi. Qual a próxima praça agora?
Agora lá no Antônio Forçati, a gente vai, a partir de fevereiro, vamos deixar passar esse tempo das chuvas agora, como você mencionou há pouco, a gente vai estar fazendo algo cultural lá. O Renan está desenvolvendo o projeto, e em parceria com a prefeitura, nós vamos desenvolver um projeto bem bacana, vai ficar bem legal.
A Praça dos Direitos Humanos,
na Praça,
né?
Dos Direitos Humanos, exatamente.
Isso,
João.
É um centenário, uma praça bonita também.
Vamos fazer uma homenagem a pessoas que passaram por esse município e deixaram seu legado. Vai
que
ser bem legal.
Que ajudaram para o progresso do nosso município.
Exatamente, João.
Essas pessoas, né?
Exatamente.
Mas parabéns para a Sabesp, viu, Luciano?
A gente agradece mais uma vez, né, João? Aqui fica um sentimento de gratidão, porque muita gente nos ajudou ali. Além da parceria com a prefeitura e toda apoio da prefeitura aqui, eu quero aqui deixar o meu agradecimento especial aos funcionários da Sabesp. Se não foram todos, pelo menos 90% deles esteve lá em algum momento dando a sua contribuição.
Invistanet.
A Invistanet.
Monte Alto Net.
Diversos parceiros nossos, colaboradores que também estiveram lá. Eu mencionei ontem, mas eu tenho que dizer de novo que foram diversos colaboradores, né?
E outra, ontem vocês inauguraram a iluminação de Natal também, com uma mini praça ali. Fala para os nossos ouvintes.
Quero falar assim, quem ainda não teve oportunidade de passar lá, passe lá para ver.
Bonito.
Foi uma mini praça de saneamento. Lá estiveram diversos artistas da cidade, o senhor Ulisses, que inclusive é funcionário da prefeitura, o Piau, eles fizeram um desenho muito bacana lá, que mostra mais ou menos o que aconteceu desde a pré-história, desde os primórdios até os dias de hoje.
Tem um poço lá.
Tem um pocinho lá, muito bem feitinho, como tudo começou, lembrou bem. Temos uma roda d'água lá, de produção de energia. Colocamos um presépio muito bacana. E a ideia ali, João, é uma interação mesmo. Nesse momento, a gente falava há pouco do Covid, né? Passamos 2 anos aí com Covid, 2020 e 2021, que foram alarmantes, passamos por momentos terríveis. E nós não podíamos ter essa interação com a comunidade. Desde o início da minha gestão e também da prefeita Maria Helena, tem toda essa dificuldade. E agora, no início do ano, provavelmente, vamos ter um novo ano letivo, que as crianças poderão ir lá visitar, né? Não é feito só para criança aquele espaço, não. Mas a nossa ideia inicial foi isso, abrir os portões da Sabesp, fazer uma pracinha bem acolhedora, para que depois a gente possa ensinar um pouquinho para elas de saneamento e elas possam levar para suas casas, para suas famílias.
E as crianças não vão passar sede lá, não?
De maneira nenhuma. Aliás, ninguém nessa cidade vai passar sede.
Passa.
Como a prefeita falava no início, né?
Parabéns,
a Sabesp fez um investimento muito grande aqui na cidade.
Nós entregamos... estamos 100%.
Estamos 100%.
Já para tratar de esgoto, Luciano.
Exatamente. João, eu preciso ressaltar isso aqui, que nós acabamos de inaugurar um poção. Esse poção dá 150 mil litros de água por hora. Rapaz, então, somado aquilo que a gente tem, pelo menos por 15 ou 20 anos, nós temos uma garantia, uma segurança hídrica enorme nesse município.
Parabéns, eu quero falar com o Renan. Renan, bom dia.
Bom dia, João Moreira, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura, Maria Helena, Montedor, parceiro, e todos os turistas que estejam visitando nossa cidade.
Diretor de turismo, fazendo um excelente trabalho, hein?
Obrigado, João, obrigado pela...
Como que está a decoração da nova praça agora?
A gente está muito feliz por ter realizado essa parceria, que não foi apenas uma revitalização. A gente criou um espaço educativo, um espaço que resgata a cultura popular brasileira através do folclore. Então ali nós vamos encontrar as lendas do Caboclo d'Água, da Iara, do Pirarucu e do Boto Cor-de-Rosa. Além do nosso letreiro turístico, que está atraindo muitas pessoas. E a gente ouve, né, João, mas um letreiro turístico no meio da cidade? Qual o problema? A gente quer que as pessoas circulem por toda a cidade, que as pessoas venham para Monte Alto e conheçam a zona rural, conheçam os nossos pontos turísticos e conheçam Monte Alto de fato.
Você pode ter certeza, vai ser um local visitado pelas noivas.
Com certeza, já temos
Monte Alto, aquelas pontes funcionando, linda, maravilhosa. E olha, é recordação pro resto da vida, Renato.
E nós estamos resgatando, né, João, todas as lembranças que as pessoas têm daquela praça, né, de as fotos infantis, como a Reca mesmo disse, que tem foto dos filhos ali, quando crianças. Então, é isso que é bom, isso que é importante, trazer as pessoas para a praça. E a nossa preocupação foi de trazer essas famílias e ter subsídio para que elas pudessem contar essas lendas. Então, por isso surgiu, através do Luiz Felipe, que é um grande parceiro, Fabinho também, que criou o programa Adote uma Praça e sem vaidade nenhuma permitiu que o turismo embarcasse nessa ideia. E o QR Code está lá disponível através da parceria com a Monte Alto Net, empresa montealtense, parceira. Quero agradecer aqui através do gerente Germano Gonzalez, que abriu esse espaço, inclusive não só com a internet, nos ajudando também na instalação das câmeras de segurança lá do espaço. E uma praça de todos precisaria ser de todos, né, Marilena? Como sempre. Você sempre nos recorda. Então nós temos uma praça acessível, João.
Certo. E nós tivemos várias apresentações ali também, né?
Isso.
As crianças das escolas, tudo, né?
Capoeira. Ontem na inauguração foi muito bonita. A gente recebeu aí a capoeira com o mestre Zoinho e Everton da Associação Uniafro Brasil. A Tati Lampa, assessoria musical, também abrilhantou essa inauguração. E claro, a presença de quem não poderia faltar, as nossas crianças, através da EMEB Laides Trindade. Nós mandamos um abraço aqui para a diretora Beth Zalpa, que esteve lá com suas crianças, suas professoras dos primeiros anos, e sem dúvida trouxe alegria, né, Montedor?
Agradecer a presença dos vereadores, né, que estiveram
isso,
lá, prestigiando.
Tivemos...
Quem foi o escultor?
O escultor foi um artista montealtense, João. O nosso Cirineu Colontônio Sandim, que se dedicou muito, rascunhou através das figuras que a gente encontrava na internet desses personagens folclóricos e deu vida através das esculturas. Um trabalho perfeito, e quero agradecer aqui o Cirineu, que é sempre parceiro, e que sejam feitas outras parcerias em outros pontos da cidade.
Paulo, e qual é a expectativa agora para a gente ver essa cultura lá na Praça dos Direitos Humanos?
Sem dúvida, né, Montedor, estamos conversando para que essa parceria também aconteça, assim como foi nessa BESP, cheia de sentido, trazendo as pessoas que lutaram pelos direitos humanos em nossa cidade. Eu e o Felipe já estamos debruçados nesse projeto, para que fique tão bonito quanto ficou a nossa Praça dos Peixes. E aqui eu quero destacar também a presença das nossas educadoras, das professoras Giovana Tudes Barbosa, da professora Larissa Cavallari, da professora Priscila Moraes e da professora Verônica Galvão, que filmaram as lendas que estão disponíveis no site da Prefeitura. É um novo portal turístico que a gente está criando, João, com todas as informações históricas e turísticas do município, um portal que vai garantir aí para quem quiser conhecer a nossa cidade, ter a informação em mãos. E esses vídeos também são acessíveis. Nós temos a tradução em Libras pela educadora Daiane Venteu, que é nossa colaboradora, funcionária. E essa questão da acessibilidade, junto com a Marabita, estivemos na praça para a instalação das rampas, para a demarcação das vagas, para que todos tenham a oportunidade de estar ali. A praça é acessível, o letreiro ficou em um local acessível.
É inclusão.
Para que todos façam a sua
foto. É inclusão social.
Exatamente, a inclusão é um dever, né? A gente não quer ser parabenizado por isso, a gente quer que isso seja garantido em todas as obras da Prefeitura.
Renan, um abraço para você, continue fazendo esse bom trabalho, tá bom?
Obrigado, João, obrigado a todos.
Ô, Luciano. Muito obrigado por esse presente para a cidade e boa água para você.
João, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. Água para mim e para todos, pra né? Uma ótima água e também o esgoto coletado e tratado. Isso que a gente espera,
é
né? Isso é saúde. Respeito
saúde,
à vida, respeito ao meio ambiente, né? Agradeço mais uma vez pelo espaço. Quero desejar um ótimo Natal a todos e um próspero ano novo, se não tiver oportunidade de vê-los novamente.
Para você também um Feliz Natal, para você, para sua família, muita saúde, porque trabalho nós temos e temos que trabalhar muito ainda, Luciano.
Isso está garantido.
Tá certo. Um abraço para você.
Muito obrigado.
Um abraço, Renan.
Um abraço. Mais uma vez um abraço a todos os funcionários da Sabesp, que trabalharam muito para que tudo isso acontecesse, em parceria da nossa equipe da Prefeitura, são parcerias que dão certo. Então leve da prefeitura também a todos da Sabesp um santo abençoado Natal e um próspero ano novo, que possamos trabalhar durante todos esses anos e fazendo uma construção de uma cidade para todos. Água para todos e cidade, uma construção para todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, prefeita. Será transmitido. Obrigado.
Tá certo. Aqui, ó, o Márcio Escadelato mandando um abraço pro Guerreiro Renan.
Obrigado, Márcio. E, João, queria deixar um recado aqui. Na segunda-feira estaremos aqui novamente com ótimas notícias. Eu estarei aqui, talvez se a Marilena conseguir estar com o nosso contour. Para ótimas notícias para o município chegando.
Qual
ainda
é o Conselho Municipal de Turismo?
Nosso Conselho Municipal de Turismo, atuante, sempre presente.
Vamos aguardar então mais um presente final do ano para Monte Alto.
Para encerrar o ano.
Certo. Prefeito, eu quero conversar. Você mandou um projeto sobre o Fundeb para a Câmara.
Isso, João, exatamente.
Como que vai ser? Vai ter um abono para os profissionais da educação?
Isso, nós vamos agora, está entrando aí o Dr. Júnior, a RECA também, a gente vai estar falando com os nossos professores. João, o que a gente precisa deixar muito claro a todos os nossos professores é o respeito, o carinho e o estudo, né, que nós temos feito durante todo esse tempo, né? A gente não quer deixar aquela imagem negativa de que nós ficamos de braços cruzados enquanto tudo acontecia. Eu sou testemunha do trabalho que a RECA vem realizando na Secretaria Municipal de Educação e eu quero aqui publicamente desmentir uma fofoca, né, mais um fake que foi feito, que RECA se desligaria do nosso grupo. Nem RECA, nem Terezinha, nem ninguém. Até para dar um esclarecimento à nossa população, o Paulinho Desidério saiu porque ele está cuidando de um problema de saúde. Doutora Regina saiu do nosso grupo porque ela está cuidando do pai, que está com uma doença muito grave. A gente deseja que tudo, Deus abençoe, para que aconteça o melhor na vida deles. E nós estamos, aí a Eco permanece conosco, uma querida, uma amada, conversava com ela ainda ontem. Então, João, o nosso grupo é um grupo muito unido, é uma família que trabalha junto para a construção dessa cidade. E RECA tem trabalhado muito, tem estado junto de nós, junto de mim, junto do jurídico, para fazermos esse estudo do Fundeb, que é uma dificuldade, João, não de Monte Alto, mas de todo um país. O Dr. Júnior pode falar depois da forma legal, que está tendo divergência entre os estados, há uma divergência entre o entendimento federal e o entendimento estadual, e nós estamos aqui para seguir a lei, porque ninguém de nós está acima da lei. O que eu quero deixar claro a todos os meus pares professores, eu falo isso com muito orgulho, eu estou prefeita, mas eu sou professora, é que nós estamos trabalhando e muito para encontrar um caminho para que os nossos professores possam ser contemplados e mais que isso, que os nossos funcionários também possam ser contemplados. Nós valorizamos o trabalho de todos. Foi um ano atípico. Para quem não entende, escreveram lá que o professor ficou em casa sem fazer nada, dormindo. Isso é uma grande mentira. Nós estávamos, eu até o ano passado, em sala de aula, deu muito mais trabalho trabalhar em casa. E a nossa preocupação real em entender se esses meninos estavam bem, a nossa ansiedade, e aqui eu quero agradecer o Conselho de Educação e também o Conselho de Saúde, que foram nossos parceiros, que nos trabalhamos juntos para compreender essa retomada, essa volta às aulas, para que acontecesse da maneira satisfatória como aconteceu. Hoje a gente vê a responsabilidade do trabalho da Secretaria da Educação em parceria com os nossos diretores, coordenadores, professores e funcionários também. Então, João, nós estamos aqui para explicar de forma tranquila, de forma transparente, o trabalho que a gente vem realizando. Eu não estive aqui antes, porque, como você sabe, eu estava em São Paulo, certo, com o Renan. Eu também estava em São Paulo com outros deputados, porque agora é o momento de fechar as emendas, né? Então é a hora da gente dar aquela última peneirada de emendas para trazer verbas para o nosso município. Mas estivemos diariamente, constantemente discutindo esse assunto. O que nos deixa triste, e aqui eu venho dizer, é que às vezes as pessoas fazem alguns comentários maldosos e muitas vezes até indelicados. E aqui eu volto a dizer, como eu disse antes, quando dizem que o bairro A, B ou C da cidade. Não, nós somos uma cidade só. Aqui nós temos moradores que moram em todos os bairros, aqui nós temos alunos que estudam em todas as escolas e aqui nós temos uma gestão que trabalha para todo mundo. Aqui não há diferença entre essa escola ou aquela, porque tudo que a RECA faz para uma, ela faz para todas. E o professor, João, hoje ele está dando aula nessa escola, amanhã ele vai para outra, então a competência, o comprometimento do nosso trabalho, ele é para uma rede municipal.
A merenda é igual para todos?
Exatamente. Transporte, merenda. E a RECA, nós estaremos vindo aqui, que nós temos muitas e muitas ações que a gente tem realizado, João. É que eu sempre digo para a RECA, e eu sempre digo isso a todos da minha equipe. Quando alguém fizer uma crítica, sabe como nós vamos responder? Com trabalho. A população tem que saber que a prefeitura está trabalhando. A pessoa tem que sentir no seu dia a dia que tudo aquilo que a gente prepara para ela é com muito respeito e responsabilidade com os impostos. Por isso que a gente está fazendo, juntamente com toda uma equipe, um trabalho sobre essa questão do Fundeb, para que a gente não saia da lei. João, o que eu tenho a dizer a todos, para depois passar a palavra à REC, é o Dr. Júnior. Tudo que estiver dentro da legalidade vai ser feito, sim. Já encaminhei para a Câmara Municipal ontem e eu tenho certeza que vai ser apreciado pelos vereadores, até porque nós tivemos vereadores que nos procuraram, que estiveram junto de nós, que sentaram com a gente no gabinete, preocupados realmente com a questão do Fundeb do nosso município. E a gente fica muito feliz quando a gente vê que há realmente vereadores preocupados em resolver a questão e dentro de um diálogo harmonioso. Isso que é o mais importante. Então a gente vai dizer para vocês o seguinte: nós temos que esperar até dia 31 de dezembro. Antes de 31 de dezembro, eu não posso falar o quanto tem dinheiro da prefeitura. Você sabe que tem o refis, todos os dias tem chegado dinheiro nessas contas, então eu não posso chegar aqui hoje e dizer, olha, nós vamos pagar X, Y ou Z. Nós vamos esperar dia 31 de dezembro para saber com quanto de valor a prefeitura fecha. Mais uma questão. Nós, enquanto professores, somos muito bem informados. Nós sabemos que existe a Lei 173 e nós sabemos que este ano nós não podemos dar nenhum tipo de bonificação. Tanto que eu queria dar a bonificação do meu compromisso de campanha, daqueles R$100 a mais no ticket de alimentação, e infelizmente a 173 me impediu. Mas a gente crê que para o ano que vem, terminando essa lei, a gente já vai poder, inclusive, fazer também essa bonificação.
Você falou do refis, agora o prazo termina terça-feira,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Quarta-feira, dia 22.
Dia 22 é o prazo final para o pagamento do refis. Porém, João, não é somente pagamento de refis. Existem outras verbas que vão chegando na prefeitura e a gente acompanha diariamente, eu e RECA, esse extrato, junto com a contabilidade e outros departamentos, a gente acompanha a chegada desse valor. Então, a gente precisa fechar o ano, entender o quanto a gente tem de dinheiro, acompanhar a legislação para compreender quem tem o dinheiro. Tem direito a esse dinheiro. Por quê, João? O entendimento do Fundeb, ele diz que somente giz e lousa, que seria aquele professor do ensino fundamental. Quem que é o professor do ensino fundamental? Do primeiro ou nono ano. Porém, está tramitando como lei, tanto pela Câmara como pelo Senado, uma lei dizendo que todos os profissionais da educação que tenham pedagogia teriam acesso, ou magistério, teriam acesso a esse valor. Então, nós estamos também em aguardo, já estamos entrando em contato com a Câmara e com o Senado, a gente já está acompanhando esses bastidores para a aprovação dessa lei, para poder fazer efetivamente o pagamento para quem é de direito. O que é esse pagamento, João? Não é um dinheiro que vem especificamente para esse ou para aquele. É um valor do Fundeb, é um dinheiro, para quem não é da área da educação, ele é uma verba que vem para a educação básica, é um fundo, é um dinheiro que vem para o município. E nós temos que gastá-lo de forma ordenada. Nós temos uma parte que é para pagamento de funcionários e nós temos uma parte que é para compra e manutenção com materiais. Então, nós, a parte da questão dos materiais, a RECA, juntamente com toda a sua equipe, juntamente com a licitação, com parecer jurídico, ela já efetuou todas as compras com muita maestria e responsabilidade. Questionamento que fazemos agora em relação à outra parte, né, que nós temos aí que dar pagar a folha de pagamento, todos os direitos dos profissionais da educação. Não sabemos como, João, vazou uma lista. Não foi por parte da prefeitura, porque nós já fizemos uma averiguação interna. Vazou uma lista com o nome de 260, né, Reca? 260 professores, 290, perdão, profissionais que tinham o direito de receber pelo Fundeb. Esse foi o questionamento que nós recebemos agora. Então, o que acontece? Hoje, tá? Pela lei, quem teria o direito de receber esse valor seriam essas pessoas que estão cadastradas para receber esse valor do Fundeb. Porém, um trabalho meu, de RECA, de toda da jurídica, de toda a nossa equipe, a gente está aguardando, porque nós entendemos que todo profissional da educação que trabalha com os nossos meninos faz parte da educação. Eu não consigo fazer um bom trabalho dentro da escola se eu chegar lá e eu não tiver um inspetor que cuidou, se eu não tiver a pessoa que serviu a merenda, se eu não tiver aquele profissional da gestão, da coordenação, da direção, que colaborou para que essa escola funcionasse da forma correta como ela deve funcionar. E hoje a gente entende a importância de todos, a gente valoriza o trabalho de todos. Porém, como o Dr. Júnior vai explicar para a gente está aguardando esse parecer legal para a gente efetuar esse pagamento. João, existe um valor certo? Hoje nós não temos um valor certo, porque nós vamos esperar fechar as contas 31 de dezembro.
Deixa eu falar com a secretária de Educação, a Regina Tavares, a RECA. RECA, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes, Marilena, querida, Júnior.
O que você poderia acrescentar?
João, nós estamos aqui justamente para esclarecer e tranquilizar esse pessoal que está ligado, associado a saber as questões do Fundeb. Em momento algum, o executivo pensou em não contribuir com o saldo que sobrar para que esses profissionais sejam contemplados. É muito pelo contrário, a Marilena é professora. Ela vem do chão da escola. Eu tenho colegas que não gostam muito que eu diga isso, mas quando eu digo chão, eu digo o coração da escola, né? Aonde o professor se faz. É dali que a gente construiu quem nós somos, né, João? Então, a proposta é sempre valorizar o profissional da educação. Ou os profissionais que trabalham a bem do serviço público, João. Então, a nossa ideia em estar aqui hoje, né, que de sábado é raro eu estar principalmente, porque é o momento da prefeita, é esclarecer, que é o que o Dr. Júnior vai fazer, como nós podemos fazer isso, em que circunstâncias o Fundeb pode ser utilizado como sobra. Só para a população entender, João, que tem gente que não é da educação, o que é o Fundeb? Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Veja, João, profissionais da educação. Daqui não dá para excluir ninguém que esteja dentro da escola. Daí o nosso cuidado com este rateio, esta sobra, se houver. Certo, João? Então, aí o Dr. Júnior vai explicar melhor a respeito do que é essa sobra, do que é esse rateio, se houver, se a gente tiver condições de fazer essa distribuição, né, Marilena?
Com certeza.
Certo. Dr. Júnior Frascar, bom dia, Juninho.
Bom dia, João. Bom dia, Maria. Bom dia, RECA. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Todo esse assunto aí, vocês encaminharam agora para a Câmara. Precisa da aprovação da Câmara Municipal.
Sim, precisa da aprovação. O município já tinha uma lei anterior, né? Uma lei de 2005, que foi o único ano que foi pago esse abono, esse rateio dos valores que sobraram do Fundeb, né? De lá para cá nunca foi feito mais o pagamento. Hoje, João, existe uma grande discussão ainda sobre esse tema, porque teve uma alteração na legislação do Fundeb, muito recente, né? Ela é do final do ano passado, essa lei. Ela, além de ela trazer várias questões, ela ampliou a quantidade de gasto que o município, todos os entes têm que ter com o pessoal, que antes era 60% desse valor, hoje é 70%, então aumentou 10%. Além disso, teve outras discussões, por quê? Esse ano foi um ano muito atípico devido à pandemia. Então as escolas ficaram fechadas muito tempo. Então muito desse gasto não conseguiu ser efetivamente feito. Isso não é município de Monte Alto, todos os municípios do Brasil e o próprio estado, os estados de São Paulo e tal. Por isso que se teve essa nova discussão sobre o abono. Começou com o estado de São Paulo, que fez uma legislação que já foi aprovada pela Câmara, vários municípios estão fazendo. Teve uma discussão com o governo federal, porque o FNDE, no primeiro momento, era a favor. Quando o governo do estado fez a lei, foi contra. Porque é uma questão mais política, né? E assim, alguns outros tribunais de contas já entraram nessa discussão. O nosso não teve uma posição ainda efetiva. Teve algumas conversas, algumas discussões. Teve assim, o que não se pode fazer. Mas a questão do abono ficou assim ainda nebulosa, né? Alguns tribunais de contas, como o de Minas Gerais, do Espírito Santo e do Mato Grosso, já se manifestaram favoravelmente. Outros contra, como o de Goiás, do Mato Grosso do Sul, né? Então foi uma discussão assim que ainda... É um pouco acalorado nos bastidores, ainda não é uma coisa certa, né? Enfim, Mas diante de todo o caso, todas as excepcionalidades, e como essa previsão de pagamento está na Constituição, a Constituição se sobrepõe a qualquer outra norma
federal.
Certo? Então o que nós fizemos? Foi criada uma lei, né? A Maria e a Reca têm trabalhado aí muito nessa parte, muito estudo, muito contato com as pessoas, e foi encaminhada para a Câmara, né? E essa lei, só para deixar claro, ela não é uma lei que garante o pagamento do abono, isso tem que ficar muito claro. Ela permite que o município crie o abono. Porque isso não depende da vontade, depende de ter em sobras. Isso ainda não se sabe, sobra, valores, né? E também tem essa discussão de quem pode receber. Como a Maria já explicou, o pessoal fica discutindo e tal, mas a lei hoje é muito clara, a lei nova do Fundeb. Ela tem o artigo 26, o parágrafo único dela, e lá no inciso 2 ele disciplina que são os profissionais, ele usa esse termo, profissionais da educação. Mas ali ele remete a duas outras leis, que é a lei de diretrizes de base da educação. Lá fala quem são esses profissionais, que são aqueles que têm pedagogia ou magistério, que é o que o pessoal chama aí de giz na mão. Só, hoje são só esses psicólogos e assistentes sociais. Só. Ah, mas não. É isso. Tanto que está tramitando um projeto de lei na Câmara e no Senado, do Congresso Nacional, né, que é o 3418, da professora Dorinha, que é a iniciativa dela. Esse projeto, ele especifica quem são os profissionais de educação, além do pessoal da pedagogia, o docente inclui o pessoal de apoio. E isso que entra as outras pessoas que trabalham na educação.
Mas ainda não.
Esse projeto foi aprovado na Câmara, né? O sistema federal é diferente do nosso, que tem só, por exemplo, tem só a Câmara dos Vereadores aqui. Ele é bicameral, ele tem a Câmara, e quando é feito na Câmara, vai para o Senado, que é o revisor. O Senado, ao apreciar, fez emendas. Inclusive fez uma emenda nesse artigo, que criou uma limitaçãozinha lá.
E volta agora.
E agora tem que voltar para a Câmara. Então, por isso que se já tivesse sido aprovado no Senado, já ia para o presidente. Isso, se for aprovado até o final do ano, que eu acredito que vá, porque é um assunto que está gerando muita insegurança aí, vai permitir que seja pago para todo mundo. Então, ainda não se sabe. Então, a gente depende dessa aprovação na Câmara. É o 3418, se o pessoal quiser acompanhar, só digitar lá no Google que consegue ver o trâmite perfeito, onde está, inclusive.
Você falou que paga para todos. Mas como que faz o cálculo para cada um receber?
Não, então, aí vão ser critérios, né? A gente tem umas previsões já na lei e vai ser feito um decreto com isso, estipulando o valor e como vai ser feito.
Porque não é o valor igual para todos, não.
Não, aí depende de algumas circunstâncias das carreiras e tudo mais. Então, é nesse sentido, né? Agora, a gente tem que aguardar essa legislação federal ser aprovada, para a gente ter uma segurança de que.
Mas o pagamento esse ano não.
Não,
de qualquer maneira
vai
não.
Vai ser empenhado esse ano e o pagamento vai ser feito até no fim de janeiro. No janeiro do ano que vem ainda.
Posso fazer uma interferência? Nós temos até 31 de dezembro. Os repasses são diários, João. Esses valores mudam diariamente. Certo. Nós não temos a autonomia para fazer os cálculos por causa disso ainda.
Mas
certo?
A Câmara tem que aprovar também.
Sim.
Com certeza os vereadores vão aprovar.
É um assunto que a gente vê que não vai passar com muita dificuldade, né? Assim, até ontem, quando a gente mandou a lei, até queria agradecer o vereador Tiago Cetrone, quando eu mandei a lei, ele teve um detalhe lá.
Mas eles podem fazer alguma emenda?
Podem.
Mas fazer emenda demora um pouco mais.
Mas vai ser uma sessão extraordinária, então vai ser um dia só que eles vão ter que aprovar.
Vai ser terça-feira isso.
Vai ser terça ou quarta, a gente tem que ver com o presidente.
Mas já marcou o texto, o Bicudo falou.
Aí até agradecer, estava falando do Tiago, né, que a gente discutiu um pouco sobre a legislação municipal, até mandamos já um substitutivo para corrigir uma parte lá. Agradecer também o vereador Baltazar, que hoje cedo já me mandou o decreto do Estado, como que eles vão fazer as funcionalidades lá, para a gente dar uma estudadinha, né? Mas então é isso, nós estamos aguardando. Eu creio que na Câmara, assim, pelo que a gente tem visto, todos os vereadores vão ser a favor, né? Para beneficiar a classe dos professores. E vamos aguardar esse desfecho aí para a gente conseguir trazer todos esses esclarecimentos. Porque
mas já, já é uma boa esperança.
Sim,
para
os,
já
sim.
É uma esperança.
Muita esperança.
Essa lei federal, o que eles estão querendo alterar, na verdade, não tem nada a ver com abono. É quem tem direito a receber. Porque assim, durante o ano, os profissionais da educação, uma parte do salário é paga com o recurso do Fundeb. Então é nesse ponto, né?
Tá certo.
Então a gente tem que aguardar.
Júnior, um abraço para você. Reca, mais uma vez um abraço para você.
Eu que agradeço, João.
A boa notícia está aí dada.
Sim.
Obrigado, João.
Sim, qualquer dúvida, o que eu quero pedir a você, professor, a você, profissional da educação, qualquer dúvida que você tiver, a Secretaria da Educação está à total disposição. Já tenho conversado com a Reca. Tudo que a Reca disser, sou eu que estou falando. Quando eu não estou em Monte Alto, se tiver algum problema da educação, pode falar com a Reca, que a Reca está ali realmente para nos ajudar com esse trabalho. E a Prefeitura também. Pode ligar para mim.
Liga para tirar as dúvidas.
Que a gente é melhor esclarecer para que não gere nenhum tipo de dúvida.
Certo.
Então, finalizando, João. Estamos esperando até 31 de dezembro para saber o quanto resta nessa conta. Esperamos o final do ano para para que realmente a 173 se finalize. Em janeiro, até a primeira quinzena de janeiro, a gente vai estar chamando todo mundo, conversando e explicando como fica toda essa situação. Mas mandamos para a Câmara e já temos, provavelmente, eu acredito que terça-feira eles aprovem, a gente já tem autorização para poder trabalhar esse dinheiro o ano que vem.
Certo. Uma satisfação para os moradores que estão reclamando do barulho lá na Praça Antônio Forçati. Pode deixar, a prefeita também já está vendo, vão tomar as providências, sim.
É uma reclamação de uma lanchonete que ficou até a madrugada, né?
Isso, muito barulho lá também. Para encerrar o programa, a Silvia, a Cirlei e a Eliette completando 25 anos na Guarda Municipal. Para representá-las, nós estamos recebendo a Cirlei. Bom dia, Cirlei.
Bom dia, seu João Moreira, bom dia, Marilena, e a todos os ouvintes.
Bodas de prata na Guarda Municipal?
Bodas de prata.
25 anos prestando um excelente trabalho, Cirlei.
Graças a Deus.
Você, a Silvia?
Sim, e eu, a Silvia e a Eliede. Foram 10 meninas, né? Restaram eu, a Silvia e a Eliede, primeira turma.
E esse amor ainda pela nossa guarda?
Sim, graças a Deus.
Essa dedicação?
Sim, continuamos.
Parabéns para elas, né, prefeita?
Olha, eu gostaria publicamente aqui, em seu nome, cumprimentar as outras meninas que não puderam estar presentes por questões familiares e dizer que realmente bodas de prata. Leve o nosso carinho, o nosso amor, o nosso respeito. São 25 anos de dedicação à nossa cidade, à segurança do nosso município. Então, que Deus abençoe vocês, que sejam muitos mais anos junto de todos nós. E é um reconhecimento da Prefeitura Municipal de Monte Alto aos serviços prestados por essas grandes guerreiras. Eu tenho a felicidade de trabalhar, de conhecer pessoalmente a cada uma delas, e eu posso dizer aqui publicamente que se dedicam muito, trabalham muito e fazem tudo com muito amor. Parabéns a você, parabéns às demais que não estão presentes. Em nome de vocês, eu cumprimento a toda a nossa Guarda Municipal, que tem realizado, realiza e sempre realizará um grande trabalho para a nossa população. Muito obrigada.
Nós quem agradecemos.
Cirlei, estou recebendo várias mensagens aqui, cumprimentando vocês, viu?
Obrigada.
Pela ética, pela dedicação, pelo respeito que vocês têm com a Guarda Municipal. Parabéns. E você já fica convidada. Nos 50 anos você retorna aqui.
Ah, sim, né? É, agora temos que trabalhar mais um ano devido à reforma da Previdência,
perfeito,
né? E final do ano que vem estaremos entrando com o pedido de aposentadoria.
Um abraço para você, um bom
muito
trabalho,
obrigada,
Cirlei.
Muito obrigada.
Prefeito, um abraço para você, um bom final de semana e um bom trabalho.
João, um abraço a você, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto. Muito obrigada pela sua participação. O que eu quero dizer a cada um de vocês é que de coração, mas de coração mesmo, estamos trabalhando com muito carinho, com muito amor, com muito respeito para que a gente possa fazer essa construção. Nós precisamos da participação de todos, porque cada um tem que dizer o que precisa para que a gente possa realizar. Dizer que você não desanime, nunca desanime, porque Deus está diante de ti. Confie, faça suas preces, acredite, existe uma luz muito, muito forte dentro de você. Olhe no seu espelho, olhe nos seus olhos e se lembre que você é vitorioso. Muitas vezes nós temos dificuldades na vida, mas se lembre que diante das dificuldades, em pé, e diante de Deus, de joelho. Você é um vencedor, Jesus te ama. Um beijo, Monte Alto, Prefeitura sempre trabalhando por cada um de vocês, de portas abertas. E venham para a Prefeitura, vamos fazer essa construção. Venham para as praças de Monte Alto, venham conhecer. Monte Alto merece o carinho de toda a nossa população. Um beijo no coração de todos, abençoado final de semana.
A família Gonzales, parabenizando as guardas. O Isildo Parmegiano, parabenizando você. Dr. João Pereira, mandando um abraço para vocês. E o nosso parabéns pelos 25 anos de dedicação na Guarda Municipal, Cirlei.
Obrigada, obrigada a todos os amigos.
E a todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.